Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, em live tradicional de terça-feira. Hoje é dia 9, 9 de abril. E já estamos aí no mês de abril, as clássicas já estão rolando. A gente vai falar muito de Paris-Roubaix hoje. Teve o Tour de Flandres na semana retrasada, né? Ou domingo retrasado. Domingo já passado, aquela classicíssima, né? Que é o Paris-Roubaix. Clássica das clássicas, o Inferno do Norte, enfim. É uma corrida icônica, até pelas possibilidades que a gente tem de atletas poderem vencer e de ser tão icônico em relação aos paralelepípedos, que são sempre emoções a mais que temos. Pode furar pneu, pode cair, pode, enfim, acontecer tudo aquilo traz mais dificuldade aí para o trabalho das equipes. E a gente vai falar disso também, que uma corrida dessas você não ganha sozinho. Claro, o ciclismo a gente sempre fala, né? A vitória é individual, mas o trabalho numa equipe profissional, não corridas amadoras, é outra coisa, é outro contexto. É, existe também uma parte tática nos amadores, mas numa corrida profissional a coisa é bem diferente. É, batemos recordes, né, do Tour de Flandres em quilômetros por hora, em velocidade média. Batemos recorde no Paris-Roubaix em velocidade média também. E isso muito se deve ao trabalho das equipes e principalmente, no caso desse Paris-Roubaix, da Alpecin. A Alpecin que fez um trabalho primoroso. E o seu capitão, mais ainda primoroso, fantástico, N adjetivos, né? É, para o Mathieu Van der Poel, que foi lá e decidiu. Tem trechos da prova que o Filipinho vai buscar aí e tal. E um chama atenção, que é quando o Van der Poel dá o seu ataque derradeiro, o seu ataque final. É mais ou menos ali, 60 quilômetros do final. E o Gianni Vermas, que foi o primeiro campeão mundial de gravel, ano retrasado lá na Itália, ele estica. E aí, quando ele estica, a gente lá na transmissão, ó, vem coisa aí, porque para que o cara está esticando? Já que tinham muitos atletas e muitas equipes naquele pelotão que ainda era grande, o da frente. É, foi um contexto um pouco diferente, a gente vai falar de tudo isso aí. Não tinha uma fuga, logo os caras que eram os principais que iam disputar a prova estavam ali no pelotão da ponta, por isso que a característica da prova foi diferente, por isso que bateram o recorde. Então a gente tem que analisar como um todo. Ah, bateram o recorde? Por que que bateram o recorde? Por causa disso, daquilo, daquilo. Ah, o Van der Poel atacou? Como ele atacou? E por que ele atacou? E que hora ele atacou? Tem um contexto tático dentro de tudo isso daí. Aí tem detalhes lá, né, que a gente vai comentar também. Carinha lá, um dos gêmeos lá que foi desclassificado, né, dentro do velódromo, que ia ser, acho que, o oitavo. Falei ali na transmissão: esse cara vai ser desclassificado. Por mim, ele seria desclassificado. Bom, depois veio a notícia que ele realmente foi desclassificado. Nem sei se eu coloquei para o Felipe, eu não sei se eu botei para o Filipinho, mas eu vou colocar. Bom, botou? Então tá bom. Então já a gente fala disso também. Só dando umas palhinhas aí. Porque a gente vai falar aqui, vocês interajam com a gente está aqui para isso. A gente que eu vou botar um cururu já na linha aí, para não vou demorar muito hoje, mas só vou dar um toque na galera que entrou aqui, o Jean Brito, Mathieu Van der Poel, um dos maiores da história. Bom, sim, a gente vai falar disso também. Allan Kardec está aqui também. É, abraço para você, bicho. Valeu aí das palavras. Silnardo está aqui. Boa noite, Felipinha de Mais Ciclistas. Desejo melhoras a todos os ciclistas envolvidos no acidente de ciclistas do GC, né? É, correm mais riscos, nem sempre são eles que provocam a situação. No caso do acidente lá do Vingegaard, Roglic, Renko, Jay Vine, etc. O Bike Resenha já vai entrar aqui com a gente. Mandando boa noite, o Jefferson Fernandes, falando do Mathieu Van der Poel, que é um monstro. Pogacar, parece que os objetivos principais aí do Pogacar não eram Tour e Giro, mas é agora. Não, é Tour e Giro. Giro e Tour, na verdade. Rodolfo Bosser está aqui. É, o Tony 5.0, do Avaí 5.0, diretamente para cá. Avaí 5.0 é antigo, hein? É, um dos poucos seriados que tinha antigamente. Andrei Maciel está aqui também. O Antônio Balbino já chegou. Cheguei também, cheguei atrasado. Vai Corinthians 1-0, já está 1-0? Pô, que legal, não estou nem sabendo. É, vamos acompanhar. Vai mandando aqui, ô Jean, vai mandando para a gente aqui. É, o Tony falando do Mathieu Van de Poel, o Osório Migliorini está aqui também, Neto, abração para você, valeu, bicho, obrigado aí pelas palavras. Thiago Miguel, se o Vingegaard não se recuperar a tempo, vai ficar fácil para o Pogacar. E se aparecer outro cara aí, do nada, como o Pogacar apareceu, como o Vingegaard apareceu? Né? Pode ir, né? Deixar mais complicado para o lado deles, mas claro que o favorito máximo seria o Pogacar. É, o Jackson Fonseca com a gente, Van Aert, Pogacar, ficou fácil para o Mathieu Van der Poel, que já é um monstro das clássicas, que eles não estavam lá no Paris-Roubaix e no Tour de Flandres. É, vai ser tema... O que é o NBN aí? Desculpa, cara. Não sei o que é o NBN. O Jackson. Sei lá. Vocês botam umas... Eu sou meio velhinho, né? Eu não estou muito ligado nas... É Liege, Bastão, Liege. É isso, né? Vai ser o Tiratema. Ah, tá. Agora entendi. Vocês botam as... Até o Tico e Teco aqui funcionar, filho. É difícil. Agora já entendi. Vai ser o tiro a teima? Putz, a Liege, cara, ela é mais duro. O Van de Poel não vai correr, com certeza. Né? Ou creio que não vá. Mas se ele correr, não é a prova para ele, viu? É diferente. É... Joaquim Alves, o Virney está aqui. Renato Pereira, o Luiz Girão, o Erlen Figueiredo, Marcelo Alvarez. Eu não sei porquê, acho que o Primo pode até ganhar esse Tour. Primus Roglic, é isso? Mas o Primus Roglic não vai para o Tour. Ah, desculpa, não vai para o Giro, vai para o Tour. Então, você viu, né, que é que você botou Tour aqui, eu já me giro e assim vai. É, os caras, ah, no Paris-Nice lá, ele mandou, não sei o quê. Aí... É, o Roglic já não é mais o mesmo, aí foi lá e ganhou o crono do País Basco, com Vingegaard, com Renko, que é o campeão mundial de crono. Aí os caras, então, a gente tem que analisar um crescente do cara, né? Porque tudo vai lá terminar no Tour, para esses caras, o maior objetivo. Agora, com esses acidentes, sei lá. Mas o Primoz Roglic é um cara que não dá para deixar de lado, né? Vocês sabem disso aqui. O César Franco está aqui, o Madison Vaz está aqui, o Pogacar vai reinar, estou torcendo para ele, mas será legal sim aparecer um novo rival, é isso aí. Marcelão Estrada batendo cartão aqui, está batendo cartão atrasado, ele está falando, batendo cartão não tinha nem lido aqui o negócio dele, mas eu já estava falando antes. É, deu tempo do Marcelo, ele não chegou e você ainda está... O Resenha está falando aqui, o nosso convidado não, o cara já é de casa, já vai entrar aqui, o Bike Resenha. Jailson Dantas, aqui Jailson, Itabaiana, é, Bahia, né? Acho que eu já tive aí, cara. Ah, é Sergipe, ó, mas não tem Itabaiana, Bahia também, o Jailson, não sei. É, valeu, obrigado pelas palavras. Eu até errei teu estado, hein? Caramba. Acho que tem Itabaiana na Bahia. Depois eu vejo aqui. Douglas Navega, Marcelão Estrada, Sibelinha está entrando aqui, deve estar voltando do trabalho. Ela vai até dar uns toques para a gente se ela chegar aqui, falar do ponto de vista médico em relação ao ao Jonas Vingegaard, né? Tem lance lá, alteração do pulmão, né? Que você tem lá os processos das quebras das costelas e que ofendem o pulmão, e aí ela pode explicar melhor tecnicamente da parte médica. Então, temos sempre uma médica de plantão aqui analisando as coisas. O Paulo Remota está aqui. Como foi o brasileiro? Ah, o Vinícius terminou bem, vai, ele foi. Puta, eu vou falar besteira, mas foi o 80º. Mas ele terminou, eu vi uma fala dele depois. Vou até dar os parabéns aqui para ele ter terminado, tal, é difícil. Ele foi ativo no começo da prova, tentou sair na fuga, mas não deu certo. E aí terminou a prova. Muitos não terminam. E foi.
94º, Celso.
Qual?
94º.
Ah, 94º, é isso aí. Eu lembro que era para um lado de 80º, mas tá valendo. Terminou com o grupo, a gente até mostrou ele chegando lá ao vivo no dia, né? Lá no domingo. E legal pra caramba. Bom, Jailson Dantas, vamos lá. Cadê o Bike Resenha, esse cururu sem vergonha de salto que agora mora em Sorocaba, virou a casaca e tal? Valim Garcia. Cadê esse bichinho aí? Tá aí, ó. Fala, Cururu.
Grande Celso Anderson, boa noite, amigos da Bike Hub, nossos amigos que estão todas as terças aqui, né? E é um prazer imenso estar com vocês de novo aqui. Cururu, você está confundindo Itabaiana com Itabuna, na Bahia, Itabuna, tá bom?
Então é isso aí. Eu
Itabuna,
tive em
não sei se
Itabuna
correu
já, que
aquela
é
volta.
do lado de Porto Seguro, né? Da cidade do
Eu não
Cacau,
sei
lá.
se você. Putz, não sei se é
É,
perto. Eu sei
Itabuna é
que eu
a cidade
corri
do
a
Cacau.
volta da Bahia. Eu corri a volta da Bahia, largamos de Salvador para Feira de Santana, Feira de Santana, Santo Antônio Jesus, Valença. Depois que veio Itabuna, Ubaitaba, Itabuna. Terminou em Itabuna, agora que eu estou lembrando. Mas é Bahia. Agora não lembro se é perto de Porto Seguro, porque nessa etapa eu já cheguei lá desconfigurado já. Já estava no reset já. Final da volta.
Itabuna é a terra do cacau ali, porque o cacau, para ele se desenvolver, ele precisa de árvores grandes. Ele precisa de sombra de árvore em cima, acima dele. E Itabuna é aqui um lá, tem jaca pra caramba também, então é isso aí. Ó. Desculpa até lá pra cima, de Itabaiana, lá de Sergipe. Não, tô chegando lá. Manda aqui pra nós. Então, Itabuna é isso aí. Inclusive, tinha uma fábrica lá que meu pai trabalhou com esses caras. E eu fui para lá de carro. O Jailson aqui, Dantas, de Itabaiana, no Sergipe. Lá é a terra do cacau. Cacau, fruta lá que é desenvolvido, precisa de um lugar quente e sombreado. E deu até uma praga lá, que eu não lembro o nome exato, mas era vassoura de bruxo, um negócio assim, que quase que dizimou a população, né, de cacau, as árvores. E aí depois parece que se recuperou.
Você fica assistindo a novela. Você fica assistindo a novela da Globo e do Cacau. Agora fica falando isso aí, né? O seu
Nem
cururu.
sei de novela mais.
É, eu ouvi falar de vassoura de bruxa, porque vassoura de bruxa, é isso mesmo. Por conta dessa reedição da novela. Eu não assisto novela. Homem tem um negócio, né? Não assiste novela. Às vezes a gente assiste. Chega em casa, a pessoa está assistindo e acaba assistindo.
Ainda tem novela,
Mas é
bicho?
legal.
Vassoura de bruxa, ó.
Hã?
É provocada por um
É,
fungo e espalhou pela região sul da Bahia nos anos 90. Ah, aqui, ó. Na trama da novela, a doença. Ó, você falou de novela, ó. Na trama da
Tá
novela, a
vendo,
doença citada
Leandro? Onde é? Tá
e é
querendo disfarçar, não?
uma grande preocupação para os coronéis do Cacau. Bah, 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 foi da novela aqui. A bagunça que eu consultei aqui na internet. É, meu, você não é fraco, não, Valência. Assiste a novela mesmo e manda ver. Você sabe que
E você também.
o meu pai assistia mais novela que a minha mãe nos tempos áureos das novelas, né? Era das sete, das oito, depois, sei lá, tinha outro, mas enfim.
Deixa eu te
Se
falar um
deve estar.
negócio, peraí, o que nós estamos nesse papo, para depois entrar no papo sério? né? Eu vou contar só um episódio aqui. Você sabe que tem alguns amigos da gente aqui da live que a gente tem WhatsApp, acaba conversando, então a gente vai fazendo amizade, eu com o Sérgio Lemos lá, com o Marcelo Estrada, enfim, alguns caras me chamam. E aí, terminou a live de sexta-feira, o Marcelo Estrada me chamou, falou: Valien, é muito legal você com o Celso, porque o Celso todo serião, todo sério, e você quebra ele no meio com as suas pitadas de humor, e ele gosta de você pra caramba e tal, entendeu? Eu falei pro Marcelo, é amizade de muito tempo, o Celso tá acostumado comigo desse meu jeito. Ele até perguntou: por que você não falou do Burger King? Né? Porque eu falei, eu ia até falar do Burger King, que eu fui com o Celso no Burger King, a promoção, eu tava com o carro atrás do carro do Celso, eu não consegui comer lanche, porque a careca dele deu todos os lanches que tava na promoção do dia, e essa entrada minha aqui não é nada, que já tem cara zoando comigo aí, ó, o Burgos, falando da minha chapinha aqui, eu tenho cabelo, né, não sei até quando eu vou ficar, o Celso não tem. É isso aí, só para descontrair mal um pouquinho aí. Obrigado.
Tá cheio de cabelo aqui, ó.
Obrigado por esse bom humor da galera aí, é muito bacana a gente falar de ciclismo que gosta, ainda com bom humor é melhor ainda, né? Tem que ter um contraste. O Celso fica na seriedade, eu tenho umas brincadeirinhas de vez em quando, é só para dar uma descontraída. E a primeira dama entrou aí, hein? Ele tá aí, primeira dama, ó. É isso aí. Um abraço para ela. Vamos que vamos.
Não é fraca, não, filho. Daqui a pouco a gente põe ela. Se ela chegar aqui a tempo, a gente mete ela no ar aí para ela falar da parte clínica do Vingegaard, né? Vamos ver aí, porque os traumas no tórax ali, né? No pulmão, pneumotórax, etc. E aí ela explica exatamente o que deve estar acontecendo com o nosso bicampeão do Tour de France, Jonas Vingegaard, que todo mundo aí, vai para o Tour, não vai? O importante é o cara estar bem, né? Se não correr o Tour, paciência, que seria aquele... Hoje, né, dos caras que estão em atividade, voltistas, especialistas em voltas, né, de 3 semanas, seria o Tour dos Sonhos, né? Com o Vingegaard, o Pogacar, o Roglic... E o Renko, todos eles têm grandes tours, de vitórias em grandes tours, seja a Volta à Espanha, seja Giro de Itália, seja Tour de France, que só os dois ali têm, Vingegaard e o Pogacar, mas o Roglic é o que ele estava demonstrando lá. E a volta do País Basco, eu olhei ali as etapas, né? E até comentei com o Juan, que... Para onde a gente vai agora, no final do mês, se Deus quiser, tudo certo, a gente está lá. Não tinha uma etapa que chegaria ao alto. E não teve uma etapa que chegou ao alto. Então, é uma prova um pouco diferente do contexto tático. Os caras iam ter que limar muito antes. E aí, sim, entraria a Visma Lisa Bike ali na briga. Para a gente ver como é que estava não só o Vingegaard, mas também... a equipe dele, a exemplo do que aconteceu no Paris-Roubaix com o nosso Mathieu Van Der Poel. A equipe dele foi fantástica, fabulosa. Além dele ser fabuloso, né, o Valien, a equipe do cara foi incrível. Aquele Gianni Formas, que aquele cara fez chover, né? E se por um acaso falta ou tem azar o Van Der Poel, você tem o Jasper Philipsen lá para bater qualquer pelote dentro do velódromo, não é, o Valien?
Olha, eu ia deixar isso daí para falar depois, porque isso aí é a cereja do bolo hoje. Até antes de você entrar aqui, eu estava no meu camarim aqui falando com o Filipinho, certo? E aí a moça estava me maquiando aqui, aquelas coisas todas do camarim aqui do Bike Hub. E aí, peraí, eu falei pro Filipinho, você para.
Você continuou feio desse jeito mesmo, se maquiando? Caramba, então não tem jeito mesmo.
Você mesmo.
Pelo amor de Deus.
Não tem o que fazer. Aí eu combinei com o Filipinho, falei: Filipinho, deixa no jeito aí, porque um cara acertar um palpite é uma coisa. Quem vai ganhar? Fulano de tal. Beleza. Agora, o cara fechar o pódio no palpite, Filipinho... Tá ouvindo aí, tá no jeito, Filipinho. Coloca aí pra essa galera aí, ó. eu perdi de ganhar muitos euros, cara. Muito. Devia ter apostado. Olha lá. Combina aí com o Filipinho. Olha aí para vocês. Dá
o teu palpite para o Paris Roubaix. É, 3.
O meu?
Fala aí. É.
Bom, já falei. O primeiro, então, já tem 2. Porque é os 2 da OPCIM. E...
Van der Poel e o
Asper Philips. E aí, o terceiro... Vou deixar aberto, Celso. Não vou cravar ninguém, não. Porque eu cravo na OPCIM, porque eu acho que eles vão levar de novo. Acho que não tem ninguém para entrar ali no meio, não. Vamos ver. Você falou que o Pedersen não é, mas para mim ele é um cara muito cascudo. Ele está em todas as movimentações, tudo que é fuga.
Ele é mais favorito aqui do que era no Tour de Flandres.
Então pronto. Então é o Pedersen.
Tá aí, muito bem, doutor Ben. Agora, esse
teu palpite,
é tipo falar assim, ah, o Palmeiras não é campeão mundial e o Corinthians é campeão mundial. Todo mundo já sabe, Cato, né? Se você falar assim, não, vai ganhar não. O Vinícius
Gangel. Não, não vem. Ele gosta de tirar.
Aí é outra história. Aí sim, mas esse aí, meu.
Tá, mas por isso mesmo que eu dei 3. Eu dei 3, cara. Tudo bem, o Van der Poel é um cara, era meio que lógico, cara, o jeito que ele tá andando, mas acertar o segundo e o terceiro. Ah, mas o Philips tá sprintando, não sei o quê. A outra corrida que teve lá, o Van der Poel trouxe pro Philips, que ele fez a força no último no quilômetro final, não ia dar pra ele trouxe o Philips. Então, podia ser que acontecesse isso. Agora, 3, cara. Não adianta, você não dá o braço a terceiro, né? É que nem a história da Coca-Cola. Só eu perdi pra ele, nunca ganhei. E é isso daí, o cara ele não dá um abraço ao terceiro, mas tá tudo certo. Tá gravado aí, tá registrado aí.
Se você me pegar dados, eu vou trabalhar com dados. Se você pegar dados e falar, ó, na corrida tal, do ano de 1900 em Guaraná com Ronga, ou sem Ronga ainda, que nem tinha Ronga naquela época, eu ganhei a corrida tal do Celsão. Fala, pô, beleza e tal, mas, cara, eu nunca ouvi esse, assim. Não consta.
Nossa, mas teve muitos
canais aí da Federação
Paulista de Ciclismo. Puta, teve tantos. Eu vou achar alguma. Eu juro que eu não ia fazer isso, mas eu vou procurar meus recordes de Gazeta aqui. Porque tem um monte. Vou procurar. Deve ter muita.
Ó, então, ó, o Filipinho, você vai botar a matéria aí, ó. Você vai botar a Sura primeiro. O que você vai colocar aí, filho? Que eu não sei mais aí. Tô perdido aqui. Van Aem me deixa perdido, cara. Perdido, cara! Põe o Sura aí, a gente se recupera aqui, vamos começar a tocar o pau no Paris Roubaix, no Vingegaard, tem o cururu do Venódromo lá, que não sabe regra de Venódromo, um moleque lá sprintou errado, falei, cara, pra que fazer aquilo, cara? Ninguém foi atrás dele, ele me passa dentro do Venódromo quase, você não pode nem passar,
Tim Van Dijk!
Ele não pode nem ir na faixa azul, pô. Né? E ele foi.
Ele nunca andou no velódromo.
O cara é louco.
Ele nunca andou no velódromo. Coloca a propaganda aí. Coloca a propaganda aí que a gente já vai falar já. Pode?
Põe aí, vai.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Tá, eu tô na live, eu já te chamo aí.
Tá bom.
Braço. Opa, estava atendendo um telefone aqui do Tony. Tony Cururu. Outro Cururu. Tá sem som aí. Sou eu ou todo mundo está sem som?
Não, eu. Agora estou com som.
Era o Tony Cururu e o Van Aem Cururu e todo mundo Cururu. O Filipinho é Cururu ou Van Aem?
Felipinho Cururuzinho. Opa!
É.
Cururuzinho.
É um pequeno cururu.
Então, ô, Celso, ô, a gente vai interagindo aqui, ó. O meu outro primo aí, né? Que é o Rufino Garcia, para a gente falar um pouquinho do velódromo depois aí, ó. Sobre as regras do velódromo. É, isso que o Celso está falando, o Leonardo, só para você entender, o velódromo tem a pista, né, que é a parte inclinada, onde a chegada ali é plano, e aí tem uma faixa ali azul, normalmente é azul, mas tem uma faixa ali pintada ali embaixo, que ela é mais larga, e na hora do 200 metros, as provas de velódromo, todas as outras provas, você não desce naquela parte ali, que é quando praticamente o cara desacelera quando ele sai da pista, ele usa aquele pedaço ali. E o Van Dijk aí, o Tim Van Dijk, ele foi tão cururu que ele foi lá no... Ele desceu muito, né? Eu vi a foto, depois se o Filipinho quiser colocar também. Ele não desceu pouco, né, Celso? Porque às vezes a gente toma uma fechada, você sai para não cair, não roscar, mas ele foi lá no meio, né? Tem a foto, a turma aqui na pista e ele lá do outro lado. Então, era eu vi na hora, você pontuou isso na transmissão, na hora você falou, aí o cara ele saiu ali e não teve como deixar, ele não foi desclassificado, viu, Celso, ele chegou em oitavo, e de oitavo ele caiu, passaram ele para décimo sexto, para décimo sexto.
Era o último daquele grupo, era o último daquele, onde é que o cara foi, cara? Foi no marrom.
Olha isso, cara. É um excesso de direção defensiva, cara, direção então, defensiva.
Eu nunca vi isso na minha vida. E outra, esse velódromo não é tão inclinado para o cara... É, tipo assim, se fosse um velódromo muito inclinado, o que acontece? Falando em física, um pouquinho, né? Não sou nada especialista em física, mas é o que a gente usa aí na bicicleta e principalmente no velódromo. Quando você sobe, você ganha energia potencial. E quando você desce, você perde energia potencial e ganha velocidade, porque você está em movimento. Quando é um velódromo muito inclinado, pô, você é uma parede, cara. Então, você desce assim, cara, tem hora que você até perde o ar ali, meu
irmão. Exatamente. É.
E aí você pode até ir lá para dentro e tal, mas esse velódromo nem inclinado é, cara. É, sei lá, 20 e poucos graus, 30 graus, sei lá. Pô, é,
parece o de Americana, né? Parece o de Americana, né? O de Americana é menor, lógico.
É porque esse velódromo
é menos de 500 ainda.
Metros. O de Americana é de 333. Então, esse aqui é um velódromo bem bom. Antigamente eram construídos assim, mas ele é muito bom como velódromo escola, para moçada andar lá em grupos, a molecada, aprender. E esse cururuzinho aí, aí tá na matéria, né, Felipe, que eu já nem vou... Tá aí, ó.
É o Van Dijk.
É o Van Dijk, que é irmão do outro Van Dijk lá. O Van Dijk, eles são irmãos gêmeos, né? Tipo os irmãos lá, os Yates.
Schleck.
Não, o Schleck não eram também. Gêmeos, não. Não, eles não eram gêmeos, não.
Ah, bom, mas eram parecidos.
E aí ele acabou vencendo o duelo desse grupo aí, que era um grupo grande, né? Ele brigava pelo oitavo lugar. Acho que tinham oito caras e foi colocado para 16º, se eu não me engano, que era o último do grupo, né? Que ele foi desclassificado, mas ele perdeu ali de todos os caras desse grupo. Inclusive foi desnecessário. Isso até... talvez falta de orientação, talvez esse moleque não tenha competido na pista. Se o cara competiu na pista uma vez, ele vai saber disso. Não importava porque era o oitavo, mas a gente está lá para falar isso. E eu falei, esse cara vai ser desclassificado, e realmente foi desclassificado, foi colocado em último do grupo, né? Perdeu ali a chance de ser o oitavo, e acabou...
Ficou em 16º.
Ficando na 16ª posição, o último desse grupo que ele fazia parte aí, né, 24 anos, acho que já correu na pista sim, mas, cara, eu não entendi nada esse moleque ir lá para dentro, ele quase foi no árbitro lá, o Valen, quase caiu no fosso.
Olha essa foto aí, o cara saiu muito, o cara viajou, né?
Se fosse
e o legal também que aconteceu...
Ele já tava no fosso lá, é ou não é?
Tava. O legal que aconteceu na transmissão também foi no momento que perguntaram para o Renan lá na transmissão do Vinícius, né? Do Vinícius Rangel. Bem na hora que perguntaram, o Renan falando, ah, eu vou ver. E o pelotão que ele trava entra, né, para fazer a chegada. E também foi bacana ver a chegada do Vinícius, né? Concluir a Paris-Roubaix. Foi bacana também. Deu tudo então, certo. Parece que foi combinado até.
É, vamos falar um pouquinho das táticas e das coisas do Paris-Roubaix e do resultado, né? Em relação a um contexto geral, né? Deixa eu ver aqui. É que o Filipinho, a gente falou de botar primeiro os assuntos do Roubaix. Bom, tem um assunto que não tem a ver com a tática, mas eu enumerei ali dentro da transmissão, porque assim, a gente fica falando de tecnologia, né, no Paris-Roubaix. Ah, é o pneu de não sei quantos milímetros, não sei quanto de pressão, e aqueles dados mais ali estatísticos e tudo mais, e as coisas que eles estão tentando colocar. Mas muito pouca gente fala das coisas que eles tentaram colocar e nunca viraram nada. Uma das coisas é isso aí, ó, o variador de pressão. Então, você entra num trecho de paralelo, você diminui a pressão, vai pular menos a bicicleta. Ela vai dar mais tração, vai ter um atrito maior com o chão, mas vai dar mais tração, vai pular menos. O que você precisa? Da tração e você atrás, né, na roda de trás, e na dianteira você precisa da direção, ou seja, segurar o touro maluco que vira a bicicleta. Tanto é que o Tom Pidcock, ele foi 17º, sei lá, alguma coisa assim, se eu não me engano, acho que foi atrás desse grupinho aí, vinha o Pidcock. Ele chegou falando assim, olha, o difícil no final eram as minhas mãos segurarem no guidão, eu não estava mais aguentando. E aí muitas coisas são feitas, uma delas é justamente a pressão dos pneus, e um Pidcock que corre ciclocross, é atual campeão mundial de mountain bike, campeão olímpico e tudo mais, e aí o que acontece? O cara falando que a mão dele já não aguentava mais segurar ali no guidão. Então o que acontece? Olha só, né, que nível chega. Então, esse negócio aqui, o CAPS, que é o que a Jumbo-Visma tentou colocar o ano passado, até o Christophe Laporte largou com essa piromba aí. Lembra do Christophe Laporte no Trudelenberg, se eu não me engano? Tipo Fred Flintstone lá, segurando com os dois pés no chão, porque a roda dele virou nada, né? Ela afundou. Né, ele furou, tentou continuar andando, não é que até falaram, roda Shimano, não estou aqui para defender marca nenhuma e nem muito menos meter o pau, mas olha, a roda Shimano dele não aguentou, por exemplo, não, o cara furou e ele continuou andando, porque o carro de apoio estava atrás, o cara da roda não estava ali, ele foi andando até quase ficar no cubo a roda do cara, e ele estava com essa biromba aí, que era o CAPS lá. um dos sistemas de ar, né, comprimido dentro do cubo, que justamente regularia a pressão, mais ou menos o próprio ciclista regula, mas não funcionou, né? Outras coisas também que não funcionaram, lá no começo dos quadros de carbono, já estavam usando bastante, tentaram colocar um stirrer de alumínio, a parte interna do garfo de alumínio, porque achavam que o carbono não era tão resistente. Pô, o Jordi Rincap perdeu perdeu a chance de brigar por um Paris-Roubaix, porque soltou o stirrer de alumínio da parte de carbono. Eles têm que ser colados. Dois materiais iguais, você solda e faz um monte de coisa. Dois materiais diferentes, ou você põe lá pinos que vão ser rebites ou coisa parecida, ou então você cola, né? Na maioria dos casos, você cola carbono no alumínio. Então, era colado e aquela cola não aguentou, virou. Tem outras coisas que não funcionaram, suspensões nas bicicletas de ciclismo. Muita gente fala, por que não larga com bicicleta de gravel? Bicicleta de gravel não é para isso. Pode parecer até que mas não é. Bicicleta de gravel tem uma geometria lenta, lenta. O que é a geometria? Aquela parte do quadro que você não vê, que são os ângulos ali da bicicleta, principalmente da caixa de direção. Ela é atrasada, ela é lenta, é mais confortável, mas ninguém quer conforto, os caras querem torcer o cabo. Então, é por isso que não usam. Ah, a Israel, o Primertec, lá largou com as bicicletas. Mas, desculpa, é mais para marketing do que para qualquer outra coisa. Tanto é que não teve um cara entre os 20 primeiros colocados da Israel, se é o marketing que eles queriam fazer, pô, um pneuzão de gravel e tudo mais. A bicicleta é lenta, ela não acelera, e você precisa acelerar toda hora, reaceleração, reaceleração. Então, a galera usa maneiras paliativas de você minimizar o desconforto e a falta de atrito com o chão, de tração, botando fitas, mais de uma fita no guidão, deixando a pressão dos pneus menores, pneus um pouco mais largos hoje em dia, e assim vai. Suspensões, tentaram colocar, não funcionou. Por exemplo, você pega a Johan Museu, era tricampeão do Paris-Roubaix. Ah, vamos botar a dupla suspensão na bicicleta do Johan Museu? Ou a dianteira, não lembro. Nada, foi 13º naquele ano. Bradley Wiggins, né? Um cara super forte, ganhador do Tour de France. 2015, eu acho que foi. Vamos botar a suspensão traseira na bicicleta dele. Na verdade, não era uma suspensão traseira. Era uma soft tail numa Pinarello lá. Acho que é SK8, se eu não me engano, o modelo. Não funcionou. Não andou. Esse ano, que eu saiba, não teve nenhuma equipe com suspensão. Outra coisa. Elastômeros, né? Que são borrachas, né? No meio do quadro, para absorver um pouco. Não funciona, isso é balela, a bicicleta perde a rigidez, não adianta. Então, assim, um monte de soluções paliativas, um monte de coisas para funcionarem e são tentativas e acertos e erros, mas essas coisas paliativas, o Cururuzinho, não funcionam, né?
O Frosalino está perguntando aqui, Celso, se não pode trocar a bike durante a prova, uma para cada tipo de pista. Eu não sei se ele está perguntando se pode trocar durante a corrida, ou porque assim, a Paris-Roubaix é uma prova caracteristicamente diferente das outras, certo, Celso? Então, pela parte dos pavês ali, então, é óbvio que tem que ter, você falou, tem algumas coisas que a gente vê, fita no guidão para melhorar, né, para não dar muita dor, porque o ciclista passar ali naquela velocidade nos pares é complicado, até o que treme ali o guidão, o que você sofre de impacto ali, dói tudo mesmo. Então, se você puder amenizar, agora eu não entendi a pergunta, Frosalino, pergunta de novo o que você é.
Não,
porque durante a prova, se acontece alguma coisa, troca a bicicleta, mas não sei se ele...
O sentido da pergunta do Frosalino, que inclusive vai estar comigo aqui, vai almoçar comigo amanhã, hein, Frosalino? Tô te esperando, hein?
Ele é de
Goiânia, lá do Planalto Central, ali, e vai vir para cá. O sentido da pergunta dele é o seguinte, você tem o paralelo, você usa uma bicicleta com pneu largo, com não sei o quê, aí você chega no asfalto, troca, aí chega no paralelo, antes do paralelo, troca de novo. Bom, até é possível, só que é o seguinte, pelas regras de condução da UCI numa prova, você não pode pegar uma bicicleta à frente da caravana, só nos carros, só na caravana, a menos que você tenha um combinado num contrarrelógio, tipo aquele que o Roglic ganhou no Giro de Itália nesse ano passado, e os caras estão esperando no ponto de troca, porque é um crono plano, e depois tem a subida. E aí é combinado com todo mundo que a bicicleta pode estar lá. Essa é uma situação atípica, né? Se bem que ali também ela está no carro. Então o cara não pode do mesmo jeito. E é só que tem uma zona ali para trocar. Ali podia, a bike já está pronta, porque o cara desce de uma que é pré-combinado. Agora, no caso de uma bicicleta, numa prova em linha normal, como são as provas de estrada, se você ficar trocando de bicicleta toda hora, você só vai perder. Você vai ficar atrás do pelotão, não vai conseguir chegar, vai se desgastar. Então, assim, Por isso que eles não trocam. Eles poderiam trocar quantas vezes eles quisessem, mas, por questões de desempenho, eles não vão trocar. Eu acho que é sexta-feira que o Frosalino vem, é verdade.
Sexta-feira.
Quem estava falando, pô, uma bicicleta para uma coisa, uma bicicleta para outra. Para paralelo, para asfalto. Para paralelo, para asfalto. Tudo bem. Só que não é viável em termos de desempenho isso acontecer, viu, Valnir? Deve ser isso aí.
Outra pergunta que eu achei legal aqui, Celso, do meu primo aí, do Leonardo Rufino Garcia. Eu brinco que é primo, né? Porque é Garcia, mas vamos lá. O tempo do último colocado foi menor do que quando o Cancelara ganhou. O Cancelara ganhou algumas edições, não sei qual o tempo ele tá falando, não é? O Cancelara ganhou mais uma vez, não foi? Mas interessante isso, na média, eu ia comentar isso com você mais na frente, mas a média horária foi demais, Celso. Imagina uma Paris-Roubaix, então, quase 49 de média, pelo amor de Deus.
Mas então...
Ele está perguntando se é a bicicleta, se é a tecnologia. Não terminei a pergunta. Então, se é os equipamentos.
Então, vamos desenvolver o raciocínio lógico para isso aí. São vários fatores. Primeiro de tudo, o tempo. O tempo. Choveu, não choveu, está frio, está ventando contra, ventando a favor. Enfim, o vento é um dos maiores fatores nesse caso. Então, tempo. Deve ter sido melhor para o desempenho. Dois, avanços tecnológicos, tudo bem. Você tem lá pneus que furam menos ou que você consegue uma pressão menor, mais largos, enfim, tal. Mas não tem tanta diferença de quando o Cancelara ganhou para agora, a menos que sejam ali os pneus. O Cancelara, inclusive, ganhou com tubular. A maioria, ou todas, acho que todas as vezes que ele ganhou, com pneu tubular, que é feito pelo FMB. François Marie Bouyer, que é o quem faz os pneus especializados para o Paris-Roubaix. É uma fábrica super pequena ali de um francês. Mas, enfim, ele, o Bunen e tudo mais, eles corriam com esse tubular. Mas outro fator preponderante, aí, muito importante, é como as equipes se comportaram, principalmente a Alpecin. Eles pegaram do começo ao fim da prova, torceram o cabo e para um ataque final do Van de Poel. Por que que o Van de Poel atacou e ninguém conseguiu ir? Né? O Pedersen estava ali na roda do Vermaet e tudo mais, porque os caras já estavam no gancho. Vocês viram quando saiu aquela fuga dupla do Pollitt? Foi o Pollitt... E blá, 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 quem que era o outro? Já não lembro mais. Os dois caras que saíram
falaram outro.
E levando o Vermaet na roda. Né?
Não era da Grupama?
Foi o Kung. Então era o Vermaet, era o Pollitt, né, da UAE, e o Kung. Não ia. Por quê? Os caras não estavam dando tudo, porque eles já não tinham mais condição. E se eles dessem tudo a 80 km da chegada, que é mais ou menos onde eles saíram, depois do Torre de Arenberg, vinha a Alpecin e todo mundo ali torcendo o cabo, iam passar por cima deles. Eles ainda resistiram bastante até o final, né? Quase chegando ali no pelotão que disputou a chegada final. Aliás, o Pollitt estava, o Kung é que sobrou depois. Então, o que acontece? O trabalho da equipe, mais o vento, que deve ter sido melhor que nos outros anos, enfim. E outra, os trajetos nem sempre são iguais. Eles têm diferenciações em trechos de paralelos e tal. Ah, é Paris-Roubaix, já não é mais Paris-Roubaix, né? Eles largam numa cidade pequena, Compiègne, e vão para Roubaix. Nos últimos anos foi Compiègne e Roubaix, mas os trajetos mudam. Esse ano tivemos 29 trechos, né? Tem anos que são 30, e assim vamos, tem anos que são 28. Por exemplo, em 2006 eu lembro que foram 28, ó, 2006. Tem que pegar ano a ano. Então, são vários fatores para que isso ocorra. Mas, olha, para mim, o tempo, né? O weather aí, a condição climática e a equipe ou as equipes que trabalharam. Tanto é que não é tão normal do Paris-Roubaix você terem, nós termos os favoritos no grupo que está liderando a prova com 100 km para chegada. E isso ocorreu nesse Paris-Roubaix. Quando a gente entrou no ar, nós já estávamos com um grupo de uns 25 caras, mais ou menos, e dali estava o campeão da prova. Não é normal, normalmente a gente tem uma fuga na frente. E o que, que aconteceu? Aceleraram de trás para frente, tinha uma fuga antes, pegaram, mas muito antes do que normalmente ocorre. Então, tudo isso... É... Ah, vai falar, ah, o Cancelara ganhou com uma média... Pô, mas vai lá ganhar do Cancelara naquele ano, naquela condição. Tem nada a ver. Ah, é como se o Vinícius Lanchão ganhasse a prova do Cancelara. Tudo bem, não é assim. Não é. Mesmo fazendo um tempo menor, não tem nada a ver. Olha só os caras da Alpecin fazendo o trabalho aí na ponta. Não parou nenhum momento. E quase 50 por hora.
Isso
é absurdo.
Vai lá.
Volta lá. E põe o som alto aí pra gente ouvir. Por favor.
Esse é outro fator de dificuldade da Paris-Roubaix, Celso, porque para pegarem esses trechos de Paralímpicos, a prova faz muitos desvios. Então troca muito de estrada, faz muita curva, sai de uma estrada maior.
Eu acho que o Vanderpool vai acelerar, hein? Ele tá acelerando, Renan!
No setor 3 estrelas, lá vai Mathieu Vanderpool! Não quis saber de esperar a Monza PVL! 59 km para a chegada, Mathieu Vanderpool acelera no setor 13.
Desculpa de
Monza PVL.
Desculpa te cortar, mas, cara, eu tava vendo. Sabe por quê?
Porque
o Vermas, ele entrou com os dois pés, como a gente diz na gíria. Eu falei, meu, por que que ele tá entrando assim, acelerando? É pra o Van de Poel acelerar. Pedersen, e fazer o que tá fazendo.
Pedersen, Kunk, Meus e Dani Kolbe na perseguição. A pancada do Van de Poel foi forte, quero saber o retorno. Depois quero saber se o Pedersen tava na roda dele ou não. E aí, ó, o Van de Poel já... querendo ficar sozinho na ponta da prova, como ficou semana passada em Flandres.
É, sensacional. E a cara, e a expressão dele, a câmera focalizava nele assim, ele andando a 60, 50, cara, o semblante dele parece que não tá nem suando, mas o cara tá, é impressionante, Celso. Eu olho assim e falo, esse cara não é normal, mano. Como que pode um negócio desse? O cara tá morrendo de fazer força ali. Os outros lá atrás se falando, e ele, com aquela tranquilidade, parece, ó, oh, beleza aí, ó. Valeu, Salsão. Tô indo aí, tchau. Valeu. E é incrível, cara. Muito, demais. O cara é acima da média mesmo. Alguém colocou aqui uma... Você falou da Liège-Bastogne-Liège. Colocou aqui que o Lance Armstrong fez uma declaração. Eu marquei, deixa eu ver se eu marquei. O Azevedo marcou aí. Que o Lance Armstrong, ele crava, assim, como o Van der Poel mesmo, com você achando que lá é mais difícil e tal, que ele é um dos caras que vai dar trabalho na Liège-Bastogne-Liège, que ele pode vencer também. Não sei o que, que você acha disso, você já falou que é mais difícil para ele, enfim, mas eu não sei, o Azevedo que colocou aí. O Van der Poel, na Liège-Bastogne-Liège.
Para mim ele não tem chance. Não, e aí? Pode ser o Van der Poel, pode ser o Sagan, pode ser o blá, blá, blá. É característica de cada atleta. Ninguém é super-homem. Aliás, eu até brinco aqui em casa, né? É, para mim, só tem um super-herói, que é o que manda em todos. É o Superman. Né? Quem que bate no Superman? Quem que voa como ele voa? Quem tem a visão? Meu, o Superman bate tudo na vida.
Você tá errado. Você tá errado. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você agora. A Kryptonita, rapaz.
Não, então, é o único.
Peguei você agora.
Inventado, coitado do Superman, senão ninguém consegue fazer nada contra. Ó, pega o
Batman. Mas por que eles colocaram isso?
Da Marvel. Ah, pô, tudo. Não vou nem falar o adjetivo aqui, é figurativo, mas. Cara, vocês já imaginaram aí em casa. E não tem um cara para bater Superman, né, cara? Não tem, né? Voar do jeito que ele voa, a força que ele tem, etc, etc. O que que ele tá aí, ó?
Ah lá.
Né? Se a Davidson disse que essa semana... Lê aí, ô Cururu.
O Lance Armstrong disse essa semana que pelo que o Marco Van der Poel tá apresentou, né, em Flanders e na Roubaix...
Tem chance de ganhar do Pogacar na Liège-Bastogne-Liège. Cortou seu som aí. Você apertou algum botão? Eu não estou ouvindo.
Não está mais.
Agora voltou.
Só o Rê. Tá, só o Rê porque não está mais, então confirmado. O Rogli também vai para a prova e o Pidcock também vai para a prova.
Eu acho que o Van de Poel não vai nem correr a Liege. Eu acho. Ele nem corre a Liege. Mas, enfim, né, eu sou mais um Roglic na Liege do que o Van de Poel, para você ter uma ideia. Entendeu?
Eu tô tirando o microfone porque tem um cururu aqui. Eu tô no 15º andar. O cururu tá lá na avenida, lá embaixo, com aqueles carros. Desculpa se alguém gosta aqui de som desse jeito, mas, cara, eu acho isso daí coisa mais... O cara coloca o som, eu não tô conseguindo falar na live aqui. Tô no 15º andar, o cara tá ouvindo o som lá embaixo. Tá atrapalhando aqui o áudio, pelo amor de Deus, velho. Ô, cururuzada, viu, Deus?
Não é nem questão de gostar ou não, é o que pode e o que não pode. É que hoje em dia a galera só tem direito, não tem dever nenhum, né? O dever dele é ficar no carro dele, cara. Mas, ó,
isso é capitão verdade, da
Linha, né? Reconhece a superioridade de Mathieu Van der Poel, que é o Pedersen, né? O capitão da Lidl Trek. Ele quase brincou conosco. Rola para baixo aí, Felipinho. Agora eu tô curioso aí que eu não li essa parte de baixo aí. Pra
então, se não estudou, se não estudou a pauta da live, hein? Vou não, descontar no seu salário.
Divide por dois lá, divide por dois lá, aquela fortuna. Olha lá, a edição 2024 do Roubaix teve um desfecho eletrizante com a fuga de Van der Poel, a menos 60 quilômetros, 50 e muitos. O ataque dos São Rodenses foi tão avassalador que os adversários mal tiveram chance de reagir, aí eles brigaram pela segunda posição e... Ah, eu vi essa aqui, ó. Então, ó, volta meu salário aí.
Tá.
E aí tá falando que o Pedersen aí ficou... Ele não podia diminuir o ritmo, que é o que eu falava na transmissão, porque tinham caras atrás. Então, ele pegou e levou a maior parte do tempo o pelotãozinho que ele tava... Né? E aí teve até uma aceleração do Philipsen no final, que até cortou o Kung, né? O Kung da Française des Jeux acabou cortando. E aí o Pedersen sempre pegava a ponta e tentava, obviamente, seguir o Van de Poel, que era impossível, né? Que a gente viu. 8 segundos, 12 segundos, 20 segundos. Quando chegou em 40, meu, esquece. Dava até tempo de trocar a bicicleta, se furar, se enfim... E ganhar e continuar ganhando a prova no Mundial. Fala aí.
Eu achei que abriu até relativamente rápido, assim. Eu achei que ele foi colocando a velocidade gradativa e foi meio. Eu falei, pô, daqui a pouco os caras vão encostar. Eu fiquei assistindo ali, falei, não é possível que ele já vai, na primeira pancada, já vai. Se bem que teve outras movimentações, mas em grupo, sozinho assim, ele mesmo. E eu vi que foi aumentando a velocidade. E o tempo, falar, não pega mais também. Outra coisa que meu avô falava, Celso, isso aí você escreva aí na sua agenda, para você não esquecer. Nunca saia da sua casa sem estar no seu bolso uma criptonita e um crucifixo. Porque se você encontrar com o Superman ou com o Drácula, você tá livre, velho. Então, meu avô falava isso para mim, eu saí de casa. Pegou a criptonita? Pegou o crucifixo? Então pode ir embora agora. Não existe pessoas indestrutíveis, viu, Celso? Um dia nós vamos ver o Van der Poel catar lata. Até agora não vi, mas nós vamos ver. Mas o cara tá acima da média, ele tá. Impressionante.
Todo mundo tem sua fase, né? Ninguém é eterno. Isso demonstra nossas fraquezas de seres humanos. Não somos aí, por isso que eu falo do Superman, ninguém é o Superman. Um dia você não consegue fazer aquilo que você fazia, enfim, mesmo sendo o Mathieu Van der Poel, Peter Sagan ou outro qualquer aí, não tem jeito. Ó, o Pedersen, né, tava falando ali, ó, os meninos atrás da gente também estavam rodando forte, a gente não podia deixar o ritmo cair. Ao mesmo tempo, o Van der Poel era um ET. Ele está falando o que a gente falou na semana passada. O Van der Poel é um ET mesmo para um Pedersen, mesmo para os outros caras que estavam ali tentando combater. E quando ele atacou, que foi aquele momento que o Filipinho colocou aí agora há pouco, até com o áudio original lá da ESPN, cara, a velocidade dele, e ele acelerou no meio do paralelo, que é muito difícil. Quem já andou num paralelo, e quem já andou no paralelo de Roubaix, é muito difícil. E aí eu falei, ó, o Vermes, ele tá acelerando, ele tá torcendo o cabo na ponta, para quê? Ele tá esticando o troço para já ficar desconfortável para todo mundo. E aí o Van der Poel vem de trás, ele pumba, o Kung tentou ir atrás, o Vermes entrou na frente dele, tirou a ação do Kung, e o Pedersen, que estava em segundo, com uma velocidade bem mais baixa, sei lá, uns 7, 8, 10 km por hora a menos, né? Não tem jeito, aí o cara embarrou, meu, ele nem olhou para trás, ele foi embora, ele não queria nem saber, ó, ele não tá nem olhando por baixo para ver se tem alguém na roda, ele vai embora decidido e não tem para ninguém, ó, tá vendo, ó, ali Degenkolb, ninguém consegue ir atrás, o Kung ali, ó, esquece, né, Baguinho?
Então, é isso que chamou a atenção no dia, eu olhei, eu falei, impressionante, olha isso, olha o jeito que ele sai, o semblante, ele sai.
Cortou o Valien ali, ó. Pelo menos aqui para mim cortou, né? Nós temos o Xing aí engatado, o Felipe? Não? Sim? Sim? Tá. Vamos colocar então, que a gente lançou hoje a Travessia dos Andes, e a gente. Vem com os outros assuntos aqui, enquanto o Mercias Carvalho entrou, o Lastenio também, o Burgos estava aqui. Você aqui é Ienal, é isso? É Ienal? Mas em relação ao Mathieu Van der Poel, espero que ele encerre uma boa forma, nada de mal aconteça. É, ninguém quer que ninguém se machuque. O Clever está aqui, ó. Catar nata é bom. Palavras do Valsemar, do Valien, eu vou falar Valien, eu falo Valsemar. Põe aí, então, a Travessia dos Andes e a gente volta com o Valien e tudo mais aí. É, um minutinho. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep, dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Travessia dos Andes 2024 foi lançada hoje e aí vai ocorrer em novembro, agora, se eu não me engano, é de 9 a 15 de novembro de 2024, é o filminho aí que o Marcel de Bell fez aí, ele está preparando o novo aí, esse aí é o do ano passado adaptado. Tá de volta aí, ô Cururu Garcia, do Monte de Primos aí, tudo bem?
Ai, o carro parou de cantar aí? Tô. Oh, tá invadindo aqui o estúdio aqui, o cachorro invadiu o estúdio aqui. Voltou. Você falou do Odibel. Bom, depois do final da live a gente fala um pouco do Letap. A hora que você pedir as considerações finais, eu quero falar um pouquinho do Letap daí. Vamos continuar em seguida.
Se quiser, manda brasa, pode falar já aí, manda ver.
Não, é que eu estive lá, então, eu pela primeira vez, né, competindo no Letap, e eu me dei mal, né, porque o cara que vai para o Letap Cunha, eu vi porque a adesão em Cunha não é tão grande como os outros, né, que nem Campos do Jordão, porque Cunha é cascudo mesmo, só vai em Cunha quem está treinado, né, Celso, lá, eu não sei se você fez o de lá ou se você pedalou lá, mas lá é muito duro. Eu fiz a primeira perna até a divisa lá de Paraty, onde começa a descer e voltei os primeiros 40 quilômetros, com 1.200 de elevação, e cada subida, assim, muito, muito, muito dura mesmo. Aí, na segunda parte, eu já voltei com 70 quilômetros, eu voltei. As pernas começaram a dar cãibra, falei, eu não vou até o final, que vai ter que ir me buscar lá, né? Mas a estrutura do Letap, tudo que envolve o Letap, foi sensacional, é um clima absurdo, assim, você se sente praticamente no Tour de France, né, e eles colocam ainda nas estradas, o povo ali criou uma cultura de ficar sentado na beira da estrada, com um sino, igual quando você passava naquelas etapas, lembra das voltas que a gente corria antigamente, em Santa Catarina, o povo na beira da estrada, muito legal, então a gente pôde ver uma corrida muito de alto nível, uma estrutura muito bacana, perfeita, e onde o Big Guy falou, você falou do
Odibel.
De quem que você falou o nome agora? Odibel, né? Odibel. É, Odibel, é legal esse nome dos dois, é, né? Um Odibel, o outro Big Guy. O Big Guy ganhou no circuito curto. O Big Guy não é um ciclista. Ele é uma estrutura muscular parecida com a sua, ou não sei quanto se tem de peso, mas eu até perguntei para o Big Guy depois da prova, falei, porque ele não é um... o Big Guy não é um cara magro, né? Ele é um ciclista forte, vamos dizer assim, para aquele tipo de prova. E ele está andando muito. Esse ano aqui ele já ganhou, acho que é a terceira ou quarta corrida que ele ganha, assim, de relevância, assim, parabéns para o Big Guy. E na outra, na elite mesmo, a final veio ali o Caio Godoy, muita gente falando o Caio Godoy ia ganhar, e no fim o Bruno Lemes, né? É isso mesmo. E levou na chegada aí. Aonde eu estava assistindo, passou o Indinho escapado, faltando uns 5 quilômetros para a chegada, acho, quase na entrada da cidade ali. O Indinho passou escapado um pouco de um grupetinho ali que vinha o Godoy com o Bruno Lemes e o Molina, tinha mais um agora, me falhou a memória aqui, mas aí na entrada da cidade ali, que também a chegada é bem, bem cascuda, chega lá na praça lá em cima, né, o Bruno Lemes atacou o Caio Godoy depois da curva, da última curva, e levou. Muito legal, queria deixar registrado aqui, parabéns pro pessoal do Letap, infelizmente você não estava lá dessa vez, achei que ia te ver, né, mas é só para deixar registrado aqui que foi uma baita de uma prova. No feminino, eu conversei lá com a Erika Soares depois da prova, me perdoe a moça que ganhou, eu não vou lembrar o nome dela agora, a Erika sucumbiu nos finais ali, a moça, na verdade, a Erika ficou em terceiro, né? E foi uma prova bem bonita também de assistir. E é isso aí, Salsão, sabe quem eu entrevistei lá no meu canal, o Bike Resenha estava lá? O Nauber. Nauber do vôlei, ele falou, eu já corro há muito tempo já, eu não sabia que ele pedalava, e tava lá o Samuca do Powerlink, tava lá, falei com ele também, enfim, muitas outras pessoas, Zanata, enfim, galera que vai lá para se divertir e aproveitar aquela linda paisagem, linda corrida, estrutura do Letap, parabéns aos organizadores, isso aí.
É sempre uma organização perfeita ali do pessoal do Letap, foi a Patrícia Mendes Franco que acabou ganhando a prova feminina, né?
Perdão, Patrícia, essa falha.
Não, mas legal, é uma prova amadora que muitos atletas que ainda estão na vida profissional ou perto disso acabam competindo, mas é aquilo que eu falei, é uma prova com contexto amador, né? A prova profissional... você sempre tem o trabalho da equipe para comboiar os seus capitães. E aí não, aí eu salve-se quem puder, né? Vamos sendo eliminados ali por diversas acelerações ou aceleração constante. Então é um contexto tático completamente diferente numa prova dessa. Quantos largaram lá, o Vanguinho? Você sabe, mais ou menos?
Eu acho que em média de uns 800, mais ou menos, eu acredito. Não tinha, foi, não estava uns mais de mil, que nem as outras edições, mas para o circuito tinha, eu acho que em torno disso. Já teve gente que falou lá, inclusive, que você, cururu mor, inventa esse negócio de transmissão aí para não encarar as subidas lá. Ah, o Celso prefere ficar narrando aí para não encarar aqui, que ele não aguenta. Eu falei, mas não é prova para nós mesmo, nunca foi. Característica minha do Celso é outra, não tem nada a ver. A gente se aventura aqui porque a gente gosta de... Eu vi agora esse vídeo que o Filipinho colocou aí, essa saída desse túnel com aquela paisagem. Você não gosta, mas você leva a turma lá. Eu sei que você não gosta de subida, mas você vai, porque a gente tem que treinar na subida. O ciclista tem que treinar a subida. Ele tem que gostar, mas não é nossa característica, nem Cunha, nem Campos do Jordão, nem qualquer outra que tenha subida, né, Celso?
Não, então, mas assim, hoje em dia, por exemplo, quando eu, falando aí de parte pessoal, quando a gente competia ali, eu, o Valien e tal, eu tinha 15, 16, 17, 18, 19 anos, foi muito tempo. Se tinha subida de viaduto, eu já não ia na prova, porque para mim tinha subida, tinha montanha. Então, era andar na pista e andar a prova exclusivamente plana. Nas provas planas, a gente dava bem, porque aquele arranca-para, né? como costumam dizer, e no final, um sprint. Normalmente, as provas vinham para chegada em sprint massivo, porque a gente se defendia bem no plano. E aí vinha para a chegada. E aí era a característica mais aflorada. Cada um tem um tipo de característica. Hoje em dia, eu ainda tento andar ali com os amigos e tal, e treinar lá, mas longe de montanha, né? Uma outra subida aqui e ali, que ainda a gente sofre muito. Mas não é, como o Valen falou, a característica. Agora, para você ter uma ideia, circuito de Cunha, nós estaremos lá na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai para lá, por um camp ali do Jean Conoca, onde algumas pessoas que vão para a viagem da Espanha, que é daqui duas semanas, estaremos pedalando lá. A gente vai fazer o circuito justamente do Letape, os 109, 110, 111 quilômetros, sei lá o quê. Espero, né, que façamos e vamos estar lá. E outra, com uma coroa só, 50 dentes na frente, sem o câmbio dianteiro, hein, o Valen? Vamos ver se a gente consegue.
Você vai fazer. E quando, atrás, qual a marcha maior que você tem atrás?
36 agora. Eu arrumei um 36 agora. Agora consegui um 36. Então é 50-36, sem câmbio dianteiro.
Pesado, hein? Vamos. Boa vamos sorte. Embora. Vocês vão quando? Esse final de semana? Vocês vão fazer tá o pedaço? Tudo. Vocês vão fazer tudo. Qual parte da.
Tudo, a parte tudo. Toda. Tudo. Vamos lá, no sábado.
Deus abençoe. Deus abençoe tamo vocês.
Junto. Tamo junto. Vamos
eu não volto lá tão cedo, calma. Deixa eu me recuperar.
Ai, caramba. Ó, considerações finais de Vanier Garcia e vamos que vamos. Porra,
já acabou? Mas nem falei do... Hora
e três aqui, cara. A gente não aguenta mais você aqui, eles não me aguentam mais também.
Puta, é muito bom falar em Bike Hub, cara. Puta, como é delícia de vir nessa live.
Tem o Christian Prudhomme aqui, ó. O que o Christian Prudhomme tá falando? Chefe do Tour de France surge com propostas... Ah, tá. Bom... vamos lá, então. Então vamos seguir. Ó, o Prudhomme veio com... Porque é o seguinte, teve um acidente no País Basco. Ah, tira a pedra, põe a pedra, não devia ter a pedra, não devia ter a curva em desnível é negativo, tinha que ser positivo. Bom, enfim, essas estradas foram construídas lá no século retrasado. Não tem jeito.
Falaram das bikes também, viu? Hã? Falaram das bikes, do freio a disco. Eu vi muita coisa sobre as bicicletas, sobre o pneu.
Não.
Foi falado muito disso aí também.
É o cara da Associação dos Ciclistas lá da França. Ah, eu não gosto, freio a disco. Meu, já era, não tem mais volta. É tudo freio a disco agora, esquece. Isso aí é passado, se defendia, se não defendia. Eu, quando saí o freio a disco, eu falei, ó, não precisa do freio a disco, a bicicleta vai ganhar 1,5 kg aí, ganhou 1,5 kg, não falaram mais em peso. Ah, o freio a disco é muito mais potente? Não tenha dúvida. Sabendo usar, vai funcionar? Sim, você tem que reforçar a bicicleta inteira para ter uma alavanca ali, né? É, trabalho é força vezes distância ali na física, você tem um trabalho muito maior lá na ponta do garfo, né? Para onde o freio alicata, então você precisa de muito mais estrutura de carbono lá, né? As bicicletas são de carbono, vai ficar mais pesada, não tem jeito, não é só o freio a disco, mas isso aí fala com as esquinas, o freio a disco não tem mais volta. Mas o que eu acho, né? Eu acho, quando aconteceu o acidente, eu falei. Aí a segunda parte que o Prudhomme fala, que é da vestimenta do atleta. O Eric Granado, que é nosso companheiro aqui de treino e tal, e outros motociclistas, caem a 300 por hora e saem assobiando. Né? Por quê? Porque os caras têm uma baita de uma roupa, tem área de escape, enfim, um monte de coisa. Claro, tem hora que não dá certo, mas vamos, né? 99%, graças a Deus, 99%, dá tudo certo. E os caras saem rolando, saem batendo assim na roupa. Cadê a minha moto que eu quero acelerar de novo? E o ciclista cai a 30 por hora e se arrebenta inteiro. Então, o que está errado é a vestimenta. Então, tem que ter uma obrigatória. Não teve o capacete que foi colocado como obrigatório lá em 2005, 2006? Então, a gente tem que ter a continuidade do aprimoramento, não tem, da vestimenta, não tem cabimento, cara, você cair a 30, 40 por hora e se ralar inteiro, que nem o Roglic se ralou duas vezes aqui na volta do País Basco, não quebrou-se nenhum, mas tá todo ralado, eu te mandei a foto do Roglic aí, ô Filipinho, eu ia falar um palavrão aqui, mas tem criança na sala, põe a do Roglic aí na terra. Porque Katsu pode, né? Katsu, não é possível que a gente se rale por causa de um tombinho besta, cara. Então, a gente se rala inteiro, a gente fica todo dolorido, todo ferrado, cara, por causa de um tombinho. E, ó, aumenta aí, ó. Aumenta aí, pega o bumbum do Roglic aí, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só que eu tô contando aqui, eu não sei mais que raio que ele tá pegando aí na mão. O que que ele tá pegando aí? Eu não sei que diabo que ele tá na mão lá. Mas, cara...
Que visão do inferno, velho.
Não ridículo a foto. A foto é ótima, porque mostra justamente a nossa dificuldade. Pô, se ralo inteiro, cara, no mínimo. Aí dói pra caraca, meu. Então, eu combinei que em vez de falar de dói pra caraca ou dói pra... Né, dói pra chuchu, voltar ao dói pra chuchu, né, Valen? A gente só falava isso quando era moleque.
Faz,
senão
faz, que, nem, faz que nem o Caio Ribeiro, seu bananão. Vamos falar assim, tem que falar essas palavras. Dói pra caramba, não. Dói pra chuchu, meu.
Dói pra chuchu.
É isso aí.
Então, ó, que dói pra chuchu, ó. Como é que pode, cara, vai, essas abrasões, né? Fora o que ele se arrebentou aí, quebrou clavícula, externo, costela, o diabo a quatro, tem que ter um airbag, pombas, né? Tem que ter uma roupa que segure, não é só para ter o melhor rendimento. E se todo mundo tiver a roupa que dá um pouco menos de rendimento, mas que resolva essa parada aí, pô, é o que a gente precisa. Então é o seguinte, tá primeiro errado é na roupa. A roupa está completamente errada. Vai esquentar mais. Ah, o capacete esquentar, está todo mundo usando. E ele protege e salva vidas. Mesmo ele não sendo o full face, né? Que é a cara toda ali e tal. Então, a gente tem que fazer força ali na roupa. E as marcas de roupa que desenvolvam. Por exemplo, a Santini, que a gente representa aqui no Brasil, ela tem um bretelle que chama Impact. O Impact é justamente é um tecido que eles desenvolveram, que é quase um aço, mas que é a lateral do bretelle, que ele praticamente nada rasga ele. Então, ele não vai resolver o problema da abrasão, porque mesmo você não rasgando a roupa, vai sentir lá, porque é muita velocidade, muita força, tal, impregnada ali, quando você cai. mas ela vai minimizar. Agora, essa iniciativa é uma, tem que ter outras, né? Para os caras não se arrebentarem inteiro. Olha lá. Mudanças também, também nas roupas, tem que ser o primeiro. Além da proposta dos cartões, balela de cartão amarelo, vermelho e, sei lá, azul, Prudhomme também alerta para outra possível mudança no ciclismo atual. Reconhece que muitos aspectos do ciclismo têm evoluído de maneira positiva, mas ressalta que a proteção oferecida pelo vestuário ainda pode ser significativamente melhorada. Claro, pô! Se você olhar para as quedas de Wout van Aert e Jonas Vingegaard, verá que as costas desses ciclistas estão completamente expostas. A camisa simplesmente não é capaz de proteger o corpo do piloto, do atleta, né? Aí está traduzida, do ciclista. Muitas coisas no ciclismo já evoluíram de forma positiva, mas isso pode claramente ser melhorado. A única coisa positiva que resultou da forte queda da volta do País Basco foi expressar as verdadeiras causas, finalizou Christian Prudhomme. Eles falaram de meter o tal do cartão amarelo, vermelho, de água. Cara, isso não vai resolver nada, né? O que você tem que ter é a conduta dos caras toda hora, né? Tem que ser justamente verificada, que é isso aí. Mas antes de dar cartãozinho para lá e para cá, tem que trabalhar no vestuário, tanto do ciclista na bicicleta, quanto se o ciclista for cair, um airbag, uma coisa parecida, que possa protegê-los melhor. O que você acha, o Cururu Garcia?
Eu sou meio receoso com muita tecnologia dessas coisas. Bom, o que eu quero dizer? A roupa, por exemplo, você falou da roupa agora aí. Como é que vai ser isso, né, gente? Porque a moto, o cara tem um motor para levar o cara, né? Então o cara pode ir passocado de coisa, capacete e tal, tal. O ciclismo, o cara vai pedalar. Então, quanto isso vai. Você falou na sua fala aí sobre. Vai ter uma diminuição no desempenho, com certeza, porque se eu estiver levando mais peso de roupa, mas tudo bem, contanto que proteja a vida, que eu acho que é o mais importante nesse caso, porque o ciclismo é o país, depois da Asa Delta, a pesquisa é o esporte que mais mata. Então, assim, realmente precisava fazer alguma coisa. Isso eu falo nos profissionais, né, Celso? É lógico que você não vai ver os amadores que saem passear. Sibeli, chegou?
Eu acho que sim.
Você não vai pôr o.
Vem cá. Ó, vamos lá. Então, conclui aí a tua fala.
Você não vai colocar nos amadores, de repente, essa roupa, eu acho que os caras não vão aderir. O cara que sai passear, um passeinho assim. Foi mais ou menos quando começou o capacete, lembra? A gente ficou meio resistente, a gente que era mais da velha guarda em usar o capacete, mas você vê que aquilo ali é um item que tem que estar ali para salvar a sua vida. Ah, me incomoda, é grande e tal, é chato, mas tem que usar. E acho que alguma coisa tem que ser feita também nas roupas. Aí, dona Cibele, a primeira dama chegou. Agora sim, ó.
Uma roupa meio diminuta, mas aí eu falei, isso é roupa? É roupa. Então, falei, tá bom. Dá uma boa noite para a galera.
Boa noite.
Então, aí, o Filipinho tem outra matéria aqui. Solta aí, Filipinho. Ó, Jonas Vingegaard está na UTI após ser operado na Espanha. Médico pessimista sobre participação no Tour de France. E aqui, dentro da matéria... boa noite, né? Tudo bem? E aí, dentro da matéria, eles colocam assim, que a principal preocupação é justamente, como é que chama, pneumotórax dele, né? Explica para a gente, nos termos médicos, dona Cibele Nascimento, o que, que é um pneumotórax? Vai lá, a tela é sua aqui.
Tá. No caso, na verdade, assim, tem vários tipos de pneumotórax, mas no caso dele, pelo que eu li lá da matéria, ele teve uma lesão de tórax, né, uma contusão, e aí teve fratura de costela. Essa costela, provavelmente, ela entrou ali, né, na caixa torácica, e aí ela acabou perfurando a pleura, que é o que recobre ali o pulmão. Na verdade, ela tem duas faces, né, a pleura parietal, que fica do lado de fora, e a pleura visceral, que fica do lado de dentro, em contato com os órgãos. Então, daí o ar que estava ali no pulmão, nos brônquios, ele acaba extravasando e entra nessa cavidade, que antigamente era virtual, e ela distende. Só quando ela distende, ela acaba fazendo uma pressão ali no que está do lado, né? O mais próximo é o pulmão, no caso, às vezes até o mediastino, o coração, os vasos dali. Só que aí, além disso, eu acho que ele também fez uma contusão pulmonar, né? Eu acho que perfurou ali o pulmão, que aí compromete também mais ainda, né?
É, então, aí, assim, vê se eu estou certo aí pelo que eu consegui juntar. A preocupação na recuperação do Winger, pô, primeiro, está fora de perigo de vida, blá, 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 blá. Hoje ou ontem ele foi operado da clavícula. Clavícula para recuperar mais rapidamente, você mete na pina, parafuso, depende de cada fratura, e recupera, sei lá, muito mais rápido do que você ficar esperando o osso grudar. E ele até pode grudar e não grudar, né?
Se fosse uma pessoa normal, talvez nem se fizesse a cirurgia, nem tivesse indicação. Mas aí, para o esporte, é bem mais rápido, né? Se fizer a cirurgia para colar ali de volta e ajudar.
Então, e aí, pelo que dá para entender, por que que esse pneumotórax, ele complica um pouco a recuperação? Porque você não tem um fator só de colar ossos, mas é uma cicatrização que tem que ocorrer para que ele não tenha dor, principalmente quando o pulmão começa a agir. E no pneumotórax, normalmente, você tem que fazer uma punção e tirar aquele ar que está impedindo do pulmão trabalhar, né? Fica um ar ali que trava, né, o funcionamento do pulmão de expandir e retornar, expandir e retornar. E isso também tem uma dor incrível, né?
Na verdade, não é só a punção, ele faz uma drenagem. Então, tem que colocar, na verdade, um tubo, um cano lá dentro.
Para ir retirando sistematicamente isso. Esse ar, né? Que tende a ficar por lá. Sim. E aí tem. Poderia ser pior, hein? Sempre pode ser pior. Podia ser um hemotórax, né? Hemotórax, que aí já tem vazamento de sangue, né? Sangue,
quando pega algum grande vaso. Seria uma condição muito pior.
Então, assim, muito provavelmente o Jonas Vingegaard não correrá o Tour de France. E as palavras da equipe aí, do Plut, os caras que comandam a equipe, é que se ele não estiver 100%, ele não vai para o Tour de France. Porque não tem cabimento um cara desse nível ir 70%, 80% e ele vai lá, só vai ser ruim para tudo, né? Para a equipe, para a autoestima do cara, etc, etc, etc. E outra, até para a própria recuperação, acelerar muito uma recuperação que o cara não vai estar 100% para um Tour de France. Ele vai correr uma volta à Espanha ano que vem, é o ano que vem. E outra, tem aquela história que eu sempre falo. O Mathieu Van der Poel está ganhando, ele está aproveitando. Vamos ver aqui as palavras do Plut lá. Ó, recebi hoje, domingo, né, uma atualização da esposa do Jonas Vingegaard sobre o seu estado de saúde. Ele está melhorando pouco a pouco a cada dia, mas ainda no hospital. Isso já diz muito, afirmou o Zeman, que é esse cara aqui, o Plut é o outro. Para o jornal lá, o Nieuwsblad, lá, o Het Nieuwsblad da Bélgica. Atualmente, Jonas não está pensando se estará no tour ou não. Tá certo, tem que se recuperar. Supondo que ele recupere sua saúde plenamente, levará pelo menos algumas semanas e possivelmente mais de um mês para voltar a pedalar normalmente após sofrer uma fratura na clavícula. Várias costelas quebradas e um pulmão perfurado, tá vendo? Que é o que a Sibeli acabou de falar, após o terrível acidente da volta do País Basco. O dinamarquês ainda se encontra hospitalizado lá no País Basco. Ele foi operado em Vitória-Gasteiz, que é uma das capitais, é a capital principal do País Basco, como comuna, né? como um estado, vamos dizer, se fosse aqui no Brasil, né? A Vitória-Gasteiz, que é um pouco mais para dentro, no interior, não é no litoral, como é Bilbao e também San Sebastián, Donostia, San Sebastián, que é inclusive para onde a gente vai aí no final do mês, se Deus quiser.
O que o Leonardo estava falando aqui é isso mesmo. No caso dele, tem que detectar, né, o pneumotórax bem rápido, porque se realmente ele virar um pneumotórax hipertensivo, ele compromete ali sistemicamente e pode levar à morte rápido. No caso dele, eu acho até que não foi um pneumotórax tão grande, porque pelo menos é o que eles falaram lá, né? Foi detectado só quando ele chegou no hospital. mas de qualquer forma tem que acompanhar, né? E fora que fratura de costela também, para cicatrizar, não é indicado que a pessoa faça grandes esforços para ter uma respiração mais profunda, mais rápida, porque senão pode dificultar também a cicatrização. Então, é provável que ele se abstenha aí de atividades físicas no próximo mês, talvez até um pouco mais.
É, legal. Bom, trouxemos aqui algumas notícias do Vingegaard. Ô, Vanien, com a Sibeli aqui do meu lado, você vai mandar umas cocas aí para mim, já para ir pagando aquela dívida ou não?
Eu fico aí, imaginando. Eu fico imaginando, Sibeli, você vai para o céu. O que esse cara já contou de mentira para você, que ele ganhou de mim, isso aí, tudo mentira, ganhou. Mas perdeu também, ele não admite. Aqui, agora, aqui, vai para o céu. Vai para o céu.
Vai para o céu, com
Valien,
certeza.
Agora todo dia eu abro o seu Instagram, aí eu vou lá mostrar para ele, olha essa trend que o Valien está fazendo hoje. Para a gente dar risada lá da Angelina Jolie, de você fazendo as trends do Instagram.
Acho que ele travou, ficou tão feliz que ele travou, coitado.
Lindo, pelo
Não, acho que ele tá que nem o Jim Carrey, ele tá enganando a gente, ó. Tá vendo? Ele tá paradinho ali, mas ele não tá travado, não. Ó, voltou.
O Marcelo Chada falou isso.
Celso, a Sibeli é de... Cadê?
Sotaque.
Ah, o sotaque dela. Ah, ela é do Maranhão. Ela é do Maranhão. Opa, eu vou apanhar.
De Belém.
Ela fica doida, que eu falo que ela é de outro estado, que é do estado do Nordeste. Ela fala, eu sou de Belém, é do Norte. Bom, galera, o Vanien deu pau ali. Então a gente vai encerrar daqui. Vanien, você não voltou ainda, né? Deixa eu ver aqui. Não volta. O bicho travou lá. Já era. É, não voltou, né, Felipe? Já era, né? Então, foi muita emoção ali. Muita emoção falar que a galera tá vendo lá.
Falou que caiu.
Ó, caiu aqui a emoção. Ó, um beijo para vocês, com a Sibelinha aqui, que deu alguns relatos aí melhores, né, do ponto de vista técnico, médico, do Vingegaard, desses caras todos aí que sofreram graves lesões, e principalmente do Vingegaard. A gente vai encerrando. Então, terça-feira que vem a gente está de volta e já a gente está viajando.
Já tem gente.
Olha lá, Belém do Pará, o Matson, fala, olha lá, Belém do Pará, ó, tá vendo? Você também é, né, Matson? É isso aí. Um beijo pra vocês, abraço, e terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau, galera, pra quem tem bicicleta como estilo de vida.
Só aqui no Bike Run.
Tchau.